Ah, ok, pera. Começa agora o New Shin e o Pirâmide Bum? É isso mesmo?
E aí, galera, começa agora mais uma edição do New Shin Opinando Shimu, edição número 7. Eu sou o Vaz Junso, aqui mais uma vez com Luke Lucas.
Sou eu.
Luke Lucas, E aí, tudo bem?
Tudo. Último final de semana aí antes de acabar as férias, tristeza. Passou rápido.
Pois é.
30 dias, tristeza.
É meu último. Não é meu último final de semana, porque tecnicamente ontem eu já assumi, né? Então, mas assim, sou agora um Kyoshi, Luke. Olha aí.
Kyoshi, olha aí, o que, que é Kyoshi? Eu não sei o que, que
é. É, professor em japonês, você falou sensei, é porque quando eu aprendi no curso japonês, e quando você se refere a si mesmo como profissão, você fala Kyoshi, você não fala sensei. As outras pessoas aqui chamam de sensei.
Eu acho que eu nunca vi em anime alguém falar.
Tem animes que o nome é Kyoshi, não sei o que. É, e aí se refere a professor.
Uhum. Tem as guerreiras Kyoshi no Avatar.
É, e é outra coisa. Uhum.
Mas aí, parabéns. Quem já disse parabéns, parabéns. Finalmente. É. Agora você pode finalmente voltar pro Sobre Músicas e Animes a editar, que era promessa, né?
Quem sabe, né? Vamos ver, né? Vamos ver aí.
Mas, Evilazzi, estou passando aqui em São Paulo por uma onda de calor no final do verão, Evilazzi. O verão é pra acabar nessa semana que vem. E aí ele falou, ah, é? Beleza, então vou foder vocês aqui. Uma onda de calor absurda, desesperadora. Aquela que é. Tu sai na rua, você já sente só o olho secar. É impressionante. E eu estou em casa embaixo do ventilador. Nesse momento eu não posso estar com o ventilador ligado, né? Mas fico embaixo do ventilador com a cabeça e mesmo assim sinto calor. Vou tomar banho, tomo banho gelado, saio do banho e já tô suando de novo.
Gosto sempre quando as pessoas falam isso, e eu sempre gosto de lembrar que eu não posso usar nem ventilador nem ar-condicionado.
E é uma vida que eu não conseguiria viver, assim. Eu já teria matado.
Eu gosto que aqui tá chovendo pra caralho. Nesse momento não, mas tá todo dia chovendo pra caralho, e ainda assim eu tô morrendo de calor.
Não, parece que só abafa quando chove, né? Impressionante. E aí a gente pensa, porra, tá vindo o inverno aqui. O inverno do ano passado foi tão quente quanto o verão. Então eu fico curioso se vai acontecer.
Que é inverno, Luke? Não sei o que é isso, não.
Ah, vocês aí não. É menos quente, mais quente, né? Essa é a estação do ano.
Aqui é.
Normalmente aqui cai 2 graus e o pessoal já tá botando casaco, né? Que eu acho uma loucura. Mas
loucura,
tudo bem.
Loucura, loucura, loucura.
E outra coisa, Vilazo, chegou a época do ano das minhas VTubers fazerem o festival delas, né? O HoloFest, que é quando as VTubers do HoloLive fazem um show, né? E também fazem todo o festival com quinquilharia, essas coisas que eles vendem por lá. E todo ano eu fico muito deprimido de ser brasileiro e não poder frequentar essas coisas. Muito triste. Aí eu falei, porra...
Eu imagino
esse
você
ano,
no Japão, indo pra um show, ver um.
Iria fácil.
E ver um telão com a garota 3D dançando.
Bom demais. Evilazo, eu fui ontem no show do Paralamas do Sucesso. E eu odeio Paralamas do Sucesso. Pra minhas vezes, porque é de graça? E aí eu fui, ué. Era pra fazer, ficar em casa? E se você imagina que eu fui ver Paralamas do Sucesso? Eu veria minhas VTubers tranquilamente, você tá maluco. Muita diversão, muita felicidade, velho. Se eu fico feliz vendo pelo monitor do meu computador, imagine. Mas o que eu ia comentar, Evilazzi, que eu falei, pô, esse ano eu tô melhor de dinheiro, né? Que os últimos anos eu tava meio ruim. Vou ver aqui, vou ver o ingresso, preço do ingresso. R$938 pra acompanhar os 2 dias de evento. R$938, não dá.
E parece um Lollapalooza.
Não tem condição, não. Lollapalooza, pelo menos você vai lá, né? E é o dia inteiro. Aí é complicado.
Mas, enfim. Parece um CXXP.
Mas enfim, fui lá e peguei de graça no Pirata e acompanhei a mesma experiência.
Então,
Muito bom, gigantesco. Todo ano eles inovam alguma coisa, né? Esse ano eles pegaram um palco muito maior, era muita gente mesmo. E fizeram três palcos, na verdade, né? Três telões, né? Que não é um palco, de verdade. Tem uma banda ao vivo que toca e as meninas que cantam tocam no telão, né? E é bem, bem legal a experiência. Muito, muito bom mesmo. Gostei demais.
Luke, eu vou viajar, né? Porque eu vou ficar trabalhando, indo e voltando lá pra Sobral. E aí eu disse, eu preciso da porra do portátil, né? Eu tenho um portátil, mas não posso usar, né? Aí vou comprar um controle. Aí comprei um controle especial de Zelda, te mostrei o link lá. É impressionante como o japonês sabe fazer um plástico que não pesa nada bonito, hein? Porra, controle leve do caralho.
Bonito?
Eu fiquei, porra, não dá pra colocar.
Bonito, aí você dá uma força.
Ah, é bonito, sim. É bem bonito, porra. Que é isso?
É verde, né? Verde não dá, né?
Não é verde, né?
É verde.
É um negócio meio... Verde, caramba,
verde musgo com marrom.
Talvez um musgozinho. Talvez um marronzinho com musgo. Eu achei bonito. Eu gosto do design de Zelda, né? Eu gosto das cores, assim, e tal. Eu achei bonito e tal. Tem um desenho bonito. Mas é leve pra caralho. Mas funciona. Então acho que talvez eu vou conseguir usar o Switch portátil lá.
E vamos torcer pra tua bateria não estar extremamente viciada igual a do meu Switch.
Eu uso pouco no portátil desde que teve problema. Ainda tá meio ruim a conexão dele, mas aí esse não dá pra resolver mais não. Mas paciência. Enfim. Consegui jogar Zelda um pouquinho, inclusive, no portátil.
Banheiro.
Não foi no banheiro não, dessa vez. Mas enfim, antes de ir para as notícias, eu quero falar um negócio que também é uma notícia, só que eu não quis botar lá nas notícias principais. Deixei para cá, para falar aqui. Que é a questão... Tinha duas coisas, na verdade. Outra coisa, meio que foda-se agora.
Não, Oscar, não? Então,
é uma coisa era o Oscar, mas que o Oscar ia falar, foda-se. Tanto que eu tinha a notícia do Oscar, eu... Sabe, então vai escolher. Eu não vou escolher. O Luke não vai escolher.
Eu tô vendo, eu não vi isso, não. Eu não vi o Oscar. Não,
todo mundo sabe, o Pearl Harbor ganhou. O único comentário que eu tenho no Oscar, acho que foi a pior transmissão brasileira do Oscar depois da transmissão na Globo que tinha a Glória Pires, assim. Foi péssima, péssima a transmissão brasileira. Péssima,
o cara botando influencer na imagem, né? Não foi alguma coisa assim?
É que não é influencer. Teoricamente, eram os apresentadores da TNT, né? Mas antigamente, os apresentadores da TNT, por mais que questionassem uma ou outra coisa e tal, eram pessoas que eram críticos de cinema de verdade, né? Agora são pessoas famosas. Estão ali. Ana Furtado é uma... Eu não consigo gostar de Ana Furtado como apresentador. Se o pessoal gosta e tal, eu
não consigo. Não consigo. Ana Furtado, Luquita da Galera, Rafa Kalimann, eu não entendo.
Não consigo curtir, não.
Mas a única coisa que eu vi do Oscar foi, primeiro, foi o Schwarzenegger falando lá com Batman, né? Ele com o Danny DeVito, e foi muito divertida a interação.
Uhum.
E a outra coisa que eu vi foi que, né, o Miyazaki ganhou e não foi, né, no Oscar.
Não, aí... Como é o nome do cara? O cara do Harry Sugar também não foi. E teve o John Cena entrando pelado.
É, a do John Cena eu também vi. E assim, o Miyazaki falou que não iria mais em apresentações e tudo mais. Eu me pergunto também o quanto influencia o filme de maior premiação ser um filme sobre as bombas que atacaram no Japão, né? Do criador das bombas que atacaram no Japão, né? Não sei quanto influencia.
Não sei, assim, pode influenciar. O Toshio Suzuki, ele fez questão de dar uma entrevista dizendo que não foi isso não, o Miyazaki até queria, mas não pôde viajar. Foi
velho, né?
É,
também eu acho que ele não faz questão, né? Foda-se.
Ah, tanta coisa, né? Tipo, meio que tanto faz isso, sabe?
De premiação, a única que eu acho que eu realmente não concordo é do Godzilla. E isso eu falo sem assistir o filme.
Ah, eu concordo.
Eu acho que beleza, incrível
esse filme. Sabe assim, quem ia ganhar não era o Guardião da Galáxia. Eu acho que é um absurdo que ele não foi nem cogitado. Ele tava ali na lista, mas não tava nem cogitado. Desculpa, o efeito Guardião da Galáxia eu acho muito melhor do que o do Oppenheimer.
Sim. E fora que ele não tem vergonha de CGI, né? De efeito especial.
É, assim. Então, se era pra dar pra ser simbólico, eu prefiro Godzilla, que o efeito é muito bom e o preço é baixo. É isso.
Sim, é mais pelo preço baixo, parece, do que qualquer coisa. Porque...
Eu acho justo, eu não tá? Concordo. Eu não acho ruim, não. É porque
tu, não
tu, diz, tu diz, eu não concordo como se o efeito fosse ruim. O efeito é bom, o efeito é muito bonito.
Assim. Mas comparado aos outros, eu não acho que é tão...
Sei lá, comparado a alguns ali, eu acho que sim, sabe? O Resistência era o grande outro concorrente. Eu acho o efeito Resistência super robótico, assim, tudo bem, tem uns, é meio robô, né? Mas super robótico nesse tipo de lisa, feia. Eu não gosto, né? Não acho nada demais, assim, pra ser bem sincero. Eu não acho o efeito Resistência tão incrível assim pra ele ser o grande concorrente. Então...
Porque, né, não pode ser o da Marvel, isso aí não pode.
Não pode ser o da Marvel. Então, porra, se era pra ser o... Se era pra dar pra Resistência o Godzilla, Godzilla. Desculpa. Na boa. Fácil. Eu acho muito representativo esse Oscar pra Godzilla, então... Enfim. E, assim, acho que de Oscar, cara, não tem muito mais pra comentar, não. Mas o que eu queria comentar era o um negócio da Marvel, de agora essa política nova do Bob Iger aí e da galera da Marvel de, tipo, agora eu quero fazer filme da Marvel, só que faz sucesso, Disney tá falando, né? Então, alguns filmes aí que deram pra ter sequência não vão ter, né? Homem-Formiga não vai ter mais sequência, tô bem. As Marvels, né, não deve ter mais sequência. Qual era o outro?
Também.
Não me lembro qual foi o outro.
A outra é o Eternos.
Não, tem o Eternos, tinha outro além do Eternos, que o Eternos ia falar por último. E tinha um outro lá, não sei, foda-se, e não vai ter sequência. E assim, em parte faz sentido, filmes não foram bem, não tem sequência. Só que é meio complicado, pelo menos no caso do Eternos, né, muito especificamente, porque ele é um filme que ele é todo de construção, né, todo, o final dele é toda uma construção pra algo maior, sabe? Que você tá entregando. E aí eu acho meio... Caralho, você quebrou no meio e aquilo vai ser completamente ignorado. Eu acho meio assim... Eu acho Eternos um filme ruim, mas comparado, por exemplo, a esses outros aí, eu não acho ele tão ruim quanto esses aí.
Eu acho ele chato demais.
Ele é chato, mas eu acho que o Quantumania é uma palhaçada, esse filme.
Sim.
E o Marvels é uma confusão. Eu gosto até mais de Marvels, mas eu acho uma confusão, né? Então...
Eu acho muito ruim, mano. Eu acho que é aquela coisa, a Marvel ela subestimou um pouco o poder da força
do
personagem dela. Dos personagens dela, pra conseguir um roteiro, você tem que ter um personagem interessante também.
Eu não acho que é questão disso, acho que ele precisa de um bom roteiro. Eu acho que os personagens são interessantes. É isso que eu tô
não
falando.
Não, eu não acho que nem Homem-Formiga não é interessante.
Ah, mas eu achava o Homem de Ferro um personagem merda. Até eu ver o primeiro filme. Então, tá aí.
Mas o Homem de Ferro tem a base dele.
Se você tem um bom roteiro, uma história boa, dá pra você fazer. O Guardiões da Galáxia era um personagem que ninguém ia pensar de fazer. Ah, esses personagens...
Ah, mas lá veio o Guardiões da Galáxia. Foi um tiro e que ele tentou um monte de tiro e não deu certo.
Eu não sei. Eu acho que o Homem de Ferro foi um tiro também e tal. Então, tá aí.
Mas a vontade do Homem de Ferro é que ele tem a base dele. Porque apesar dele ser um herói B, ele tinha quadrinhos bons de histórias dele.
Mas o Capitão Marvel não tem quadrinhos bons?
Não tem. Eu não sei um quadrinho da Capitã Marvel que seja uma história boa.
Eu não sei. É que eu só vejo do... meu maior conhecimento sobre Marvel, porque eu não acompanho muito, assim. Eu acompanhava um pouco do Homem-Aranha e dos X-Men. Fora isso, o único que me acompanhava era das animações. Toda vez que ela aparecia nas animações, era muito legal. Só que ela não era protagonista. Era isso.
Né? Sim, a Pinguim é de Madagascar, cara. Ela pode ser uma personagem secundária legal, mas como protagonista não tem história que é. E eu acho que a Marvel subestimou, pegou nem heróis de série B, né? Foi pra série C e D e tava fazendo história de tudo. E aí eles não tinham roteiro pra fazer essa história de tudo, não tinham nem base pra fazer história disso tudo. E estavam metendo. E agora eles vão pro alto escalão. Eu não vejo problema em fazer filme de alto escalão, tá? Eu não vejo problema nenhum. Contanto que em série, aí eles foquem nos outros personagens que é série B, D e C, sabe?
É que é confuso, assim, eu não tenho um apego a personagem da Marvel, quase nenhum. Então, assim, acho que, como eu disse, Homem-Aranha e X-Men. Fora esses, o mesmo Quarteto, ele sempre foi muito uma esperança pra mim. Eu sei que as pessoas falam bem e tal, mas eu nunca vi uma história boa do Quarteto. Então, eu sei que tem, e o pessoal primeiro fala que tem, né?
Eu gosto bastante
de Quarteto. Eu nunca vi, não, uma história boa do Quarteto. Mas, Dito isso, assim, de X-Men, e só X-Men eu acho que é um universo à parte, que podia fazer uma coisa muito boa. Dito isso, eu não sei tanto dos outros heróis, sabe? Capitão América é um personagem que eu acho mais interessante nos filmes. Toda vez que eu vi ele no quadrinho, eu achei chato, sabe? O Thor, até nos filmes, é uma merda.
Pois é, não é nem pra ter filme do Thor.
O Thor, até nos filmes, é uma merda. E o Hulk, eles não conseguem fazer um filme direito do Hulk. Que é o personagem
que
faz interessante.
É que tem aquele problema também de direito e tudo mais, né? E eu não acho que o Hulk também tenha boas histórias. Eu acho que o Hulk é um bom personagem coadjuvante. E até pra mim ele é mais como vilão do que um personagem coadjuvante.
É, assim, as minhas histórias preferidas são das animações, fora, como eu já disse, né? Vou falar de novo, né? X-Men e Homem-Aranha são todos de Vingadores, sabe? E eles não podem fazer um filme de Vingadores, depois outro Vingadores, depois outro Vingadores, né? Então é complicado. Eu acho que os heróis se funcionam legais juntos, só que separado eu não tenho muito interesse. A maioria deles eu não tenho interesse.
Eu não vejo problema, não. Eu acho que pelo menos nas séries eles podiam aplicar melhor os personagens que são piores, assim, de fazer um trabalho em filme. Que eles sabem que não vai revender tantos.
Não, sim, com certeza. É porque tem alguns heróis que acho que pra série é difícil fazer, né? Os Eternos mesmo. Acho que é difícil, você precisa de um orçamento alto pra fazer um filme interessante dos Eternos, né? Então é complicado.
Qualquer coisa dos Eternos pra fazer interessante é complicado.
É, pois é. Eu não acho impossível, eu só acho que não. Tem que tomar cuidado do jeito como é feito. E, enfim, né? Não sei o que vai ser. Assim. Eu sempre torço pra ter bons filmes. Apesar da gente dizer aqui, né, que o Luke é Mavete, eu sou DC Nauta, caramba, quatro, eu sempre torço só pra bons filmes. Eu, tipo, foda-se se é da Marvel, se é da DC, se é quem for, assim. Né? Então vamos torcer pra que seja bons filmes. Mas, que eu acho ainda assim, essa política de eu só vou investir em coisa que eu acho que vai dar retorno, eu não sei. Até porque às vezes acontece de um filme que não é bom dar retorno porque. Sei lá, por algum motivo dá retorno. Tipo Venom 2. Tipo Venom, né? Ponto. Então...
É só é popular, né? Triste. Triste fim. Disseram que o 3 é o último. Vai saber.
Vai saber, né? Enfim. Ok, só queria ter passado isso. Agora vamos para as notícias. Eu esqueci de botar a vinheta, né? Outra vez, mas tudo bem. A vinheta inicial eu sempre corto mesmo. Tá de boa.
Informação agora, tá bom.
Então vamos para as notícias de fato, Luke. Começa aí, sua notícia.
Marvel demite criador de X-Men 97 que deleta contas em redes sociais. Há poucos dias da estreia de X-Men 97 na Disney Plus, a Marvel demitiu o showrunner da série em animação. Aí fodeu.
Que bom sinal, hein? Bom sinal, hein?
Bill DeMaio. Vou falar DeMaio aqui.
Será que esse DeMaio ele é irmão do dublador do Jake?
Não sei. Não sei qual que é o nome do dublador do Jake.
Pode ir. Continua.
Pensei que você ia fazer uma piada de abril, de março.
Não, o nome dele é DeMaio. Não tem nada a ver com isso, não.
E não terá mais qualquer envolvimento com qualquer continuidade da produção em futuras temporadas. A informação foi revelada pelo Hollywood Reporter, mas o motivo da demissão não foi divulgado e nem Marvel nem DeMaio se pronunciaram sobre a demissão até o momento. Além disso, o showrunner da série deletou as próprias contas nas redes sociais. Aí na segunda reportagem do Hollywood Reporter, a demissão do DeMaio pegou os demais profissionais responsáveis pela animação de surpresa. Ainda mais há poucos dias da estreia da produção do Disney Plus.
Aliás, eu confundi, não é DeMaio, é DeMaio, eu tava confundindo. Por algum motivo tava parecido o nome, né?
É DeMaio mesmo, não fala Maio?
Não. Esse é DeMaio mesmo, o B.O. DeMaio. Mas é que o outro cara é o DeMaio, que é o dublador do Jake e do Bender.
Continuação da clássica série dos X-Men dos anos 90, X-Men 93 traz de volta uma das produções mais elogiadas do famoso grupo de super-heróis da Marvel. E a pessoa que elogia é que não reviu a série.
Eu sempre fico na dúvida, é tão elogiado assim? Deve ter feito muito sucesso nos Estados Unidos, né? E aí, por isso que...
E fazer o quê, né? O visual dos heróis do desenho é o que é o mais clássico dos personagens.
O pessoal lembra mais desse visual dos anos 90 do que qualquer outro.
E com os visuais que marcaram a época, tanto dos quadrinhos quanto no desenho original. A produção será dia 20 de maio no Disney Plus, é o que tudo indica se logo após os eventos da série original... Nossa, não entendi nada. Ao que tudo indica. ser logo após os eventos da série
Ele escreveu
original.
errado. Eu acho que
Não entendi.
deveria ser acontecer após os eventos da série.
Enfim. É IGN, né? Parabéns aí pra IGN.
Ah,
Enfim,
acontece direto, cara.
não é uma notícia muito boa. E é meio esquisito realmente demitir o cara antes de ter todo o lance de propaganda e tudo mais pra vender a série, né? Tá saindo. É uma propaganda tão negativa isso, é meio bizarro.
E é assim, é estranho, né? Eles não falam e o cara deletou as contas nas redes sociais pra não falar, sabe? É
É
estranho pra
muito esquisito.
caralho, é muito esquisito isso aí,
E ninguém sabe por quê, né?
né? É, pois
Pegou de
é.
surpresa.
É muito esquisito isso aí.
E pelo que eu tinha lido em outro lugar, ele já tinha feito a segunda temporada dessa animação aí, do X-Men 97. Então ele vai sair com o trabalho já pronto e sei lá,
Eu acho que eram
sei lá.
três temporadas, né, que ele tinha mais ou menos pronto.
É, vai saber aí o que aconteceu, muito esquisito.
Muito esquisito.
Torço para que o desenho seja maneiro, porque, porra, parecia maneiro o trailer. E o resto, eles lançaram uma promo esses dias aí mostrando uma luta com sentinelas e era tão legal, cara. Eu quero que seja bom, não que seja ruim, por favor.
É isso aí. Ah, você vai rever o antigo, não, né? Eu não vou.
Mas nem que me pagasse, você tá maluco, porra. Você tá louco. É ruim, não tem condição. Ele e o Homem-Aranha também são ruins, são
Eu
desenhos
gosto do
ruins.
Homem-Aranha dos Anos 90.
Eu acho o ritmo muito ruim, eu
Ah,
não consigo.
eu gostava. Eu não gostava do CGI. Aquele de CGI era horroroso.
Aquele de CGI nasceu datado. Eu lembro que eu ficava ofendido vendo aquele desenho.
Aquele de CGI
A,
era
me...
horroroso.
A Mary Jane do Homem-Aranha CGI era uma das coisas mais uma aberração, sabe? Era
Aquela época
bizarro.
que o pessoal achava que só botar 3D já era o suficiente, né? CGI e então, tal. Sempre lembro de Beast Wars.
Mas ali
Aquele
funcionava
antigo.
pra mim.
Eu não,
Gostava
eu
bastante.
gostava de Beast Wars, mas olha hoje, você não consegue, é ojeriza, assim, de tão horroroso que é.
Mas o Homem-Aranha, ele não me causava ojeriza, mas o Homem-Aranha
Eu acho
causava.
que o Homem-Aranha, ele pra mim era datado. Ele parece assim, eu já tinha visto Beast Wars, aí fui ver o Homem-Aranha e tipo, caralho, vocês estão fazendo negócio aqui que já era ruim ali, então, mas tudo bem. É feio demais aquele Homem-Aranha. Enfim. Então vamos lá, notícia aqui, minha notícia. Jogadores irritados com Persona 3 Reload Expansion Pass. O sub aqui é: comprei o Premium Edition por 100 euros e um mês depois anunciam isso.
Eu
Então.
acho ridículo mesmo.
Ah,
Puta
porra,
porra.
não, também concordo. Assim, sabe o que é pior? Assim, essa semana deixaram claro que o diretor, a galera da série, eles não iam fazer esse projeto aí. Ele só vai acontecer porque os fãs queriam muito. Assim. Só que era pra vir com o pacote base, né? Não era pra vir DLC, né? Mas enfim, vamos continuar a notícia. Após o anúncio do Persona Reload Expansion Pass na mais recente Xbox Party Preview, a Atlus colocou o passe de expansão para o remake nas lojas virtuais. No entanto, nem todos estão entusiasmados com a chegada da expansão Episódio Aegis de Dancer, em setembro. Muitos estão indignados com as decisões da empresa japonesa. Através da Steam, o Expansion Pass de Persona 3 Reload está disponível para a compra por 34,99 euros. O mesmo
Absurdo.
preço da. Assim, eu tô vendo
Metade
do Eurogamer PT, por isso que tá em euro, galera. Mas imagina, converte pra real. Assim.
do jogo. Metade do jogo.
O mesmo preço das versões de console. Mas quem é inscrito no Xbox Game Pass Ultimate, como eu, podem obter pra sempre sem custos adicionais. Que bom. O que permitir. Assim, que bom, entre aspas. Porque vamos supor. O jogo sai em setembro. Esse jogo agora saiu. O jogo saiu agora em fevereiro. Então, se a gente pegar. Vamos supor que eu quisesse jogar só esse jogo no Game Pass. Eu teria que pagar. Eu teria pago nos coisas, sei lá, um, dois, três meses. Em 3 meses pra eu finalizar o jogo, eu já pagaria esse preço aí dessa versão da Steam. Então, até aí, também no, o pessoal do Game Pass pode estar agradecendo. Mas só é bom mesmo porque tem outros jogos. Porque se fosse só pra esse aí, é tão caro quanto. Enfim, mas vamos continuar. o que permitiu diversos jogadores expressar o seu descontentamento. A chegada do primeiro pacote de conteúdos com cosméticos e música de Persona 4 e Persona 5 já permite aos jogadores obter mais conteúdo além do que já estavam disponíveis para compra. Mas em maio chegam mais fatos e músicas e em setembro chegará o episódio Aegis, que é o principal foco desta polêmica. Então vale ressaltar, Luke. Tá aí, Luke?
Tô.
Ok. Que você não pode comprar só o episódio Aegis. Você tem que comprar uma expansion pass completa.
Sim.
Importante.
E as coisas que eles oferecem, esse negócio de música, não eu acho nada. Inútil.
Fora-se,
completamente inútil.
Muitos jogadores sentem que anunciar um passe de expansão um mês após o lançamento é injusto para quem comprou o jogo. Especialmente para os compradores das edições especiais, como a Premium Digital de 100 euros ou a Aegis Edition Física de 200 euros. Pedir 35 euros adicionais para expansão, algo que para muitos já deveria estar na versão base, pois trata-se de um remake. Um mês após pagarem 100 euros ou 200 euros pelo jogo, não despertou nenhum sorriso. A SEGA partilhou que parte dos seus planos seria obter mais dinheiro com cada jogo vendido, algo que resultou no lançamento de conteúdos extra pagos para a maioria dos seus lançamentos recentes. Deixar o episódio Aegis de fora de Persona 3 Lote já despertou críticas, mas ver esse conteúdo transformado em DLC pago e apenas acessível num pacote que inclui cosméticos extras também está a despertar mais críticas. Eu acho absurdo também. Eu também acho absurdo.
Eu
comemorei que eu vou jogar e tal, mas eu acho absurdo ainda assim.
Como eu já te disse, a Atlus não sabe fazer essas coisas. Não sabe.
Ela sabe, ela sabe. Ela sabe que tá ganhando mais dinheiro, que o pessoal vai comprar.
É porque é otário, né?
Sabe ela... quem faz isso e ganha dinheiro pra caralho, Luke? Pokémon Company lançando duas vezes o mesmo jogo.
Duas vezes o mesmo jogo até hoje e ninguém fala nada. É uma coisa que eu fico louco, sabia?
Eu acho que as pessoas
ninguém falam, da imprensa.
Ninguém briga, a imprensa realmente não fala muito, não.
Ninguém da imprensa comenta, porra, acho que hoje em dia não precisa mais, né? Ainda mais que hoje em dia com a conexão da internet, não
eu
tem
acho
mais
esse lance. Nunca precisou, né?
É. E aí. A questão da Atlus é que eu já reclamei dessa questão, e é ridículo o prêmio do jogo não dar o Expansion Pass. Porque é claramente algo que eles não pensaram na época, né, de oferecer os bônus.
Eles não mas iam eles também... fazer, Luke, o Expansion Pass, eles só vão fazer, porque não tirei a notícia, mas eles só vão fazer porque o pessoal perturbou muito pra ter.
Sim, mas tem o trailer já, né, Vilas, com as coisas, quer dizer, eles já estão trabalhando nisso antes do jogo lançar.
Sim.
Então eles já sabiam, né? Então eles não foram humildes na época de lançamento do jogo e falar, pô galera, vamos dar algo adicional pra vocês aí que compraram, que deram mais dinheiro pra gente. Não, foda-se. R$187,90 aqui na Steam, no Brasil, e você tem que pagar se você quiser, seu otário. E é isso, sabe?
Obrigado
é muito
por revoltante. Trazer aí a informação.
Muito revoltante, assim, eu acho escroto. E daqui a um ano, Evilaz, pode ter certeza que eles vão lançar o Persona 3 Reload Golden da vida?
É o Portable, né?
Que vai ter o Expansion Pass e vai ter alguma coisa a mais também, junto.
Não, é o Portable, o Portable tem metade do ano, tem seis meses, cara, metade do tempo a mais.
É, mas vai que é alguma outra coisa sem ser o Portable. É o vai que é a...
Não, mas
só a protagonista.
Eu acho que deve ser só o Portable, acho que deve ser o Portable.
E aí eles lançam no mesmo preço do jogo cheio e a pessoa vai ter que comprar de novo. É. Porque é isso que eles fazem.
A não ser que você tenha Game Pass, vai ganhar de novo.
E sair no Game Pass também, né? Não se sabe.
É, isso também não se sabe, pois é.
Então, é ridículo. Eu acho a Atlus, como elas lidam com os fãs, como ela trata os fãs, eu acho meio ridículo essa questão.
É, não é. É, sempre foi, né?
Sempre foi.
O Shimmer MTC e o Vendor, assim, é uma piada. É uma piada. Pelo que eu sei, basicamente eles estão lançando não só mais o jogo logo depois, como eles estão finalmente lançando o jogo completo, né? Porque o primeiro jogo o pessoal dizia que estava incompleto. Todo mundo falava que estava incompleto.
Né? E rodando mal no Switch, né?
Rodando mal no Switch é meio óbvio, né?
É, porque é uma companhia que diga,
né? É um Switch, né?
Então... E até eu comprei,
isso, eu posso deixar isso aí de lado. Porque...
E eu falo disso aí, eu sei que eles fazem isso, e fui lá e comprei o jogo. E fui otário de novo. E é foda, eu fico muito puto com essas coisas.
Foi onde você terminou o Final Fantasy?
Não. Tá bom. Eu acho que tô no primeiro terço ainda.
Olha aí, caralho, esse jogo aí é gigante mesmo, hein?
É gigante, eu também não joguei tanto essa semana.
Ah, tá. E o mundo aberto é bom?
Eu gosto, mas o Sushi mentiu bastante no podcast lá
do... Eu não vi essa semana.
De jogabilidade. Ele falava um monte de coisa que não era verdade. Ele tava dando a opinião dele como se fosse verdade, né? Uhum. O Rafa tenta informar a verdade e ele não deixava o Rafa falar. Really? Tudo que o Rafa fala é verdade. É tá isso bom. Que tá acontecendo ali naquele podcast. Mas tô gostando. Tô, semana, tô me divertindo.
Eu geralmente, quando eles falam de Final Fantasy, eu pulo.
É muito bom. É bom mesmo fazer isso.
Os caras são muito empolgados. Qualquer coisa, tipo, algum jogo baseado em Souls e Final Fantasy, eu pulo. É empolgado.
É que todo mundo hoje em dia tá empolgado. Vou falar de um filme que a pessoa tá muito empolgado com. Então.
Uhum.
Mas enfim.
Mas vamos lá, vamos para as outras manchetes, pessoal. Mario, novo filme anunciado para abril de 2026. Aí.
Eu achei muito perto, hein?
Achou?
2026, dois anos, ainda vai ter o Zelda ano que vem?
Mas foi 2 anos o outro.
Achei perto.
É, você tá assumindo que é a mesma equipe fazer os dois filmes, porra, não necessariamente.
Provavelmente eles vão demitir uma galera pra depois fazer
a nova. Eu acho que o Zelda não foi anunciado pelo Illumination, tá?
Não, o Zelda foi, mas esse Zelda é live action, né? Outra coisa.
Era live action? Não era animação,
o Zelda, não. O Zelda é live action.
Tem certeza que é live action?
Tem certeza.
É, ok, você tá dizendo.
É do Aviarad.
Então, são equipes diferentes, então, de qualquer jeito, né? Uma coisa é a Illumination, outra coisa é o Zelda. Então, até aí eu não vejo problema, não. E eu acho que o primeiro filme foi isso, né? Anunciou 2 anos depois. Tava pronto.
É curioso com que história que eu vou contar agora.
Você falar que eles vão usar meio que o mesmo pacote de design, né? Acho que vamos focar agora na história. Pelo que o Miyamoto falou, é isso. Tipo, eles vão focar mais na história e outras coisas e tal. Tinha coisas que foram feitas no primeiro filme que não foram aproveitadas. Por exemplo, a Daisy era pra aparecer no primeiro filme, não apresentou e tal. Então,
eles vão fazer isso. Tem o Yoshi, né? Que é a cena pós-crédito, tudo Yoshi.
Tem o Yoshi, pois é.
Importante, Yoshi.
Pô, se eles fizessem baseado em Yoshi Island, ia ser maravilhoso. Mas não vão, né? Porque aí tem que fazer o Mario bebê.
Enfim, e já mostrou os pais do Mario, né?
Sim.
Só se fosse contar que a cegonha que traz de verdade.
Não, mas, mas no Yoshi meio que a cegonha roubou o Mario.
Ah, é? A cegonha roubou o Mario? Não tava entregando o Mario?
Não, ele foi raptado.
Não lembrava disso, não.
É estranho.
A cegonha raptou? Acho que
eu não sei errado. Se ele raptou. Ele perdeu o Mario, né? Claro.
A cegonha perdeu. Tava levando.
Mas raptaram o Luigi. Isso é, no jogo.
É o Bowser raptou o pessoal do Bowser.
Mas eu acho que pode adaptar pra isso, roubaram. Mas aí, nesse caso, não é porque o Bowser se conheceu o Mario depois de adulto. Enfim, de qualquer jeito, vamos ver aí, né? Ainda tá muito longe. 2026, cara, nem sei se existe aí.
Não existe.
2026 não existe. É Copa do Mundo. The Batman Parte 2, Warner adia lançamento da continuação em um ano. E assim, eu achei de boa, tudo bem,
adiar.
Mas o fandom na internet é complicado. Os caras já estão dizendo que acho que a Warner vai cancelar. Porra, não vai, não. Pessoal. Não, esse ali não vai. Esse.
Eu acho que é só pra tirar.
Primeiro, tem dinheiro pra caralho. O Coringa vai sair agora e teve atraso pro lançamento da série. É só por isso, porra, que vai ter.
Acho que é pra dar destaque pro Superman do James Gunn.
Isso, eles vão querer também dar destaque pro Superman do James Gunn. Todas as coisas do universo da DC vai começar em 2025. Então, porra, faz sentido.
Dá uma acalmada aí, vê de novo o filme, que o filme tem 25 horas, você consegue ver de novo a tela.
É. Tem gente que, o pessoal que amou, vai amar. Tem um Coringa, tem um Pinguim esse ano, galera. Porra, tá de boa. Tem conteúdo. Tem
Pinguim esse ano. Se o cara da Warner não quiser não lançar por causa de imposto.
Não,
aí pode
ser. É foda se não lançar um Pinguim. eu tô mais animado pra série do Pinguim do que pro filme 2 do Batman. Do Vingança, né?
Eu não me importo com nenhum dos dois.
Eu gostei do Pinguim do Coisa. Foi um dos poucos que eu coloquei aquele filme.
La Rata Alada.
É, pelo menos ele sabe espanhol mais que o Batman.
Inacreditável.
Marvel Studios mudou o nome de Avengers 5. Tá, né? Faz sentido, né?
Eu já tô noticiando que mudou o nome há 35 anos. Eu tô esperando
só. O cara foi preso, né, porra? Acho que mudar de império de dinastia Kang, porra. Acho que é meio óbvio. Vamos mudar o foco? Não vai ser o mesmo vilão? aparentemente, do nada, ex-CEO da Activision Blizzard quer comprar o TikTok em transação milionária.
Tomar no cara, é esse lance do TikTok... Que é o filho da puta, mano. Esse lance do TikTok é uma das coisas mais inacreditáveis do capitalismo tardio dos Estados Unidos. Que eles falam, ah, eles estão roubando nossos dados para a China. E aí você vê a quantidade de dados que os outros, as outras empresas pegam dos estadunidenses, né?
E é nessa vibe aí que o Bob Kotick tá querendo andar, né? Porque a grande parada é que eles queriam que o TikTok, ou parte do TikTok americano, né? Fosse dominar por uma parte americana, né?
É lógico. Porque os americanos, logo, o governo americano quer ter usados, né?
E logo o Bob Kotick, cara, que é esse filho da mãe, cara. Porra, não, pelo amor de Deus.
Porque entendi, não vai vender, né? Por enquanto, pelo menos. É. Agora imagine se fosse o contrário, se fosse a China banindo, o que eles iam falar? Olha como a ditadura comunista da China faz com as coisas da internet, do seu cidadão. Ia ser foda.
A outra manchete é a notícia que eu ia escolher, só que eu ia ficar xingando demais, então eu prefiro não escolher. Mas vá tomar no cu Pokémon Company. O cara Pokémon, o advogado, ex-advogado Pokémon Company, disse: ninguém gosta de processar fãs. Vai tomar no cu, filho da puta.
Ah, eles fazem chorando, né? Eles pegam a nota de dólar, limpa o rosto, a lágrima e processa aqui. A Nintendo, eu queria a Nintendo falando isso, Vilasso. Nós não gostamos de processar os nossos fãs a vida inteira, pagar um terço do salário dele pra gente. Não, a gente
não gosta. Não, imagina. Ator de Round 6 é considerado culpado de agressão sexual.
É o velho lá, o velho.
Ele foi culpado e ainda tá em recurso, né, e tudo mais, mas enfim. E no Japão, cada vez mais crianças roubam os pais para gastarem em jogos online.
Assim, Vilazzi, eu vou admitir que eu roubava dinheiro dos meus pais para ir na Lan House, então não posso criticar as crianças japonesas.
Que absurdo.
Eu roubava, eu pegava dinheiro e ia na Lan House.
É, a grande questão é, não coloca a porra do cartão no celular, porra. É, e nova plataforma de jogos na nuvem é Jol Games, ultrapassa os 13 mil assinantes. Isso aí.
Nunca ouvi falar.
É o novo Google Stage, né? Enfim, essas foram as manchetes dessa edição. Vamos para o momento Sidekick.
Batman, onde você tirou esse bate-escudo, hein?
Está muito engraçadinho, Robin.
Lucas, você quer começar? Quer que eu comece? O que você acha?
Eu tenho duas coisas só pra falar.
Então começa.
Eu vi Duna 2, finalmente terminei de ver Duna 2.
Olha,
né?
Aí. Ficou, botou a mão no ouvido na cena lá?
Não, eu vi, e a cena é muito pior. Nossa, não faz sentido nenhum eles conseguirem ouvir do lado do maquinário do negócio.
Ah, mas aí você vai ter que reclamar de anos de cinema de som saindo no espaço. Nossa, porra.
Pô, o Villeneuve era diferente demais na fita que eu vi. E o que eu comentei é que o pessoal tá emocionado. Tem um pessoal que tá falando que é o novo clássico do cinema. O filme que revolucionou. O filme que revolucionou e que vai revolucionar como vemos cinema de ficção científica.
E revolucionou o quê?
É, exatamente.
É um
que tá
excelente filme, assim, eu continuo achando que é um excelente filme, mas porra, revolucionou o cinema?
É, tipo, eu achei um filme muito bom, assim, eu não gostava do primeiro, eu gostei bastante do segundo, assim.
Isso.
E aí o pessoal fui ver, tipo, vídeo no YouTube, que eu fui ver o que acontece no futuro do livro, né, que eu não vou ler o livro. E aí o YouTube, ele tem esse algoritmo louco, se você ver um vídeo, ele vai te recomendar todos os vídeos do assunto.
Exato.
E aí, um monte de comentário de crítico de cinema brasileiro falando essas coisas. Eu falo, gente, será que eu vi o filme errado? Será que eu não gostei do filme no final das contas? Não sei, sabe? Porque eu acho que tá todo mundo muito emocionado com o
Duna. Mas eu acho que as pessoas são emocionadas demais nos últimos anos, né?
Então... É, parece que eles querem encontrar a joia bruta e falar que foram eles que encontraram primeiro, sabe?
É, assim, do que eu acompanhei, eu só acompanhei os críticos. Eu vejo só crítico de cinema agora, quando eu vejo de cinema. Eu não vejo nerd, fã, essas coisas, eu não escuto mais não. Eles acharam, tipo, um filme muito bom. Muito provavelmente vai estar concorrendo ao Oscar e muitas coisas, mas é isso, um filme muito bom.
Então, eu gostei, mas eu continuo com a crítica do filme longo. E esse eu acho que eu peguei mais. Qual que é a minha sensação vendo esse tipo de
eu
filme,
acho que a minha crítica sempre fala: se o filme tem mais de 3 horas, não vale mais. E esse então tem, tem quase 3 horas.
Eu fiquei pensando assim: pô, por que será que eu sinto isso? Aí eu parei pra pensar, eu acho que eu entendi. Ele me passa a sensação de filme versão estendida, sabe? É um filme que a versão estendida, ele mostra umas cenas cortadas que podiam ser importantes, né? E que foram cortadas no filme por causa de tempo, de edição, de ritmo, né? E esse filme, ele não corta. Ele vai botar toda a cena que puder pra fazer... Pra, ou pra fazer contexto do mundo, ou pra fazer tempo mesmo, e foda-se, né? Então, e muita ceninha que podia ser cortada.
Você que tem personagens inteiros foram cortados.
Ainda bem, que eu não senti falta nenhuma, né?
Pois é. Não, e o Villeneuve, pelo menos, isso eu acho legal. O pessoal falou, ah, Villeneuve lança a versão do diretor. Eu disse, não, a versão do diretor que tá no cinema, pô. Foi escolhi isso.
É, e podia ter uma edição, né? Podia ter uma ediçãozinha não, maior.
É,
né?
É, eu concordo. É que pô, eu acho que qualquer filme dava pra editar mais, assim. Mas eu não, esse eu achei de boa. Eu não cansei muito, não, assim.
Muita cera dos Hakone que eu acho que não precisava... Hakonen, né?
É.
Era mais maior do que deveria ser, sei lá.
É que tem uns personagens que eu não me interesso. Aí é foda eu falar, porque eu sei que tem gente que ama. O pessoal ama as Benedict a série. Eu acho chato pra caralho esse conceito, mas tudo bem, tá lá.
Mas esse aí eu acho que tinha que ter mais. É, que eu acho que ficou fraco.
É importante, mas eu não gosto delas. Pra mim, poder, quanto menos que tiver, melhor.
Assim. Assim, eu achei as cenas de ação fodas pra caralho. Aquela cena que tem os três vermes vindo, muito bom. E o Timothée Chalamet, o pessoal critica muito, que eu acho que por preconceito.
Ele matou, cara. Ele matou.
Porque nesse filme, ele me convenceu, sabe? Que ele tava puto pra caralho. Quando ele grita na reunião dos Fremen, né? Ele dá um grito. Eu que mando nessa porra aqui, eu sou escolhido, pô. Você tá maluco? Você tá me tirando, meu irmão? Eu acreditei. Eu achei, falei, pô, esse moleque aí é brabo. Esse aí tá sangue nos olhos, né?
É isso aí.
Eu acho que tá todo mundo muito bem. Ele, a Zendaya, a mãe, né, do Timothée Chalamet no filme, né? Uhum. Não é a mãe do Timothée Chalamet.
O Bardem tá bom pra caralho também.
Ele tá muito bom, mas é muito engraçado ele.
Vamos agora, tenho que fazer uma pergunta importante. Tem um momento que há uma luta final entre o personagem do Timothée Chalamet e o carequinha que a gente descobriu.
Em
uma ceninha, acabou. Ceninha que no final o cara não valeu nada. Assim acaba a luta. Eu tive a impressão que eles esqueceram um pouquinho e deu um sustinho na hora. E aí o Javier dela levantou e disse: ih, a verdade ganhou, galera, ganhou.
Tá todo mundo cagaço, né? O moleque tomou uma facada na barriga, né? Foda-se.
Eu acho muito engraçado essa cena.
Eu acho muito
susto. Tá muito susto.
Aí ele virou meme essa cena. Que ele. Eu não sei o que é o Gaíbe, aí todo mundo.
É muito susto, mano. É muito bom.
Eu acho legal que é ele. Não, só o não sei o que, o Gaíbe, seria humilde bastante pra falar que não é o escolhido. Ele é o escolhido.
Virou muito a vida de Brian, né?
É muito bom, assim. Eu gostei muito. Eu gostei muito dos atores. A Florence Pugh, pô, muito boa atriz. O próprio Austin Butler, né? Uhum. Que só podia... Ele não raspou a cabeça porque ele tinha um outro filme pra fazer, porque eu vi uma entrevista disso depois. Ficou a cabeça esquisitíssima, a cabeça dele.
O que eu achei mais legal. Ficou bom pra caralho isso.
Ficou bom, mas ficou esquisito, ficou cabeção, né? Mas eu gostei muito do personagem dele também. É interessante. Só que aquela coisa, ele é um psicopata. E é só isso a personalidade dele. É só isso que é o personagem. Mas a atuação dele tava muito boa. Então eu gostei de Duna 2 aí. Gostei bastante.
Gostei bastante. O pessoal tá empolgado que agora vai ter não sei o que. Eu admito que eu gostei o suficiente. Eu não fiquei tipo, uau, vem três logo. Eu tô de boa. Quando vier, tá bom.
Curioso pra saber pra onde ia, né, a história.
Tô curioso, mas, né, também tô, uau, que coisa incrível. O primeiro filme, quando terminou, eu disse, não tem final, né?
O primeiro filme é uma bosta. Eu realmente
não. O primeiro filme termina, não tem final, né? Então, tá aí é complicado, né?
Eu nem sabia onde parar, né? Aí vamos botar essa lutinha merda de faquinha aí no final.
Sabe o que é pior? Esse filme tem... pra mim, ele tem três histórias contadas, assim. É muita história. Talvez, se tivesse pegado a primeira parte, até ele pegar o verme lá, e tivesse colocado no primeiro filme, eu ia achar legal. O problema é que tinha que cortar uma hora do primeiro filme, porque o meu filme já era longo pra caralho.
Então... Podia cortar tranquilamente, toda a conversinha ali, cortava.
Porra, tava de boa tranquilo. Também, tava de boa.
Chato
filme,
demais.
Duas horas e pouco de filme e parece que não aconteceu nada.
É muito chato, é insuportável.
Eu não acho tão chato, mas acho ele chato.
E por último, eu vi o Ficção Americana, né? Que olha, o Evelaz falou semana passada. Eu tava a fim de ver, acabei não vendo na semana passada, vi essa semana. E é o meu filme do Oscar, por enquanto, olha que aí. Eu mais gostei de ver, sabe? Olha aí. Eu achei ele é divertido e triste ao mesmo tempo, né?
Eu só tenho um problema que eu acho que tem duas narrativas, podia ser só uma, mas tudo bem.
Mas eu acho interessante o que ele fala, que é muito real, né?
É.
O que acontece ali, que eles não querem um cara negro que fale de os brancos, né? Não querem um cara negro que fale de maneira que não seja a estereotipada que eles querem, né? É. E é muito engraçado o momento que é o julgamento, né, dos livros, que ele faz parte do comitê, que são três brancos contra dois negros, e aí eles falam, não, porque a gente tem que dar importância pra voz negra, né?
É muito, assim, uma coisa que eu não gosto é que ele é muito descarado, assim, né, algumas coisas. Esse do branco e do negro é muito
óbvio. Eu acho que é maravilhoso.
Mas eu gostei muito dessa cena, mas o final me incomoda um pouco. O final ele tá desenhando, tipo, não, mas ó, pessoal, não é isso, nem ia terminar desse jeito. Eu achei exagerado o final, mas fora isso, tudo bem.
Mas eu gostei do filme, eu achei muito triste. A coisa que eu acho exagerada é a morte da irmã do cara.
Eu acho que não precisava. Mas ela funciona pra dar toda a questão da dificuldade dele, do irmão dele e a mãe dele e tal.
É que como já eu disse, tinha
eu mãe dele, mal, né? Sabe, o lance da mãe dele. É porque eu acho que é pra ter a desculpa de ele ficar lá. Porque senão ele podia só dizer, não, vou fazer de novo, vou deixar ele nas costas da minha irmã e vir embora.
Eu acho que é, cara, mas é
isso que acontece, Luke. Na verdade, é isso que acontece.
É que como ele tinha a questão da licença, né? Ele não tinha muito também porque voltar.
Acho que ele iria embora. Eu acho que ele não ia ficar, não, assim. É que eu consigo ver uma história normal, a pessoa indo embora.
É que no final das contas, é uma família meio quebrada, né? A deles. É.
Eu acho uma família. Vou ser bem sincero, eu... sei lá, convivendo com tantas pessoas ao longo das nossas vidas, eu pelo menos eu vejo assim, acho que é uma família, é isso. Assim.
E eu não tenho irmão, né?
Meu problema não é tanto meus irmãos, a gente é unido. Só que a minha mãe tem muitos irmãos, e aí a minha família é meio complicada algumas coisas assim.
Então, eu não tenho essa questão, por exemplo, que tem no filme, que é a competitividade entre os irmãos, porque o pai gostava mais dele, e por isso os irmãos... tinha um pouquinho de ranço em relação a ele, sabe?
Eu sinto que não tem tanto isso na família de um dos meus pais, né? Pra não falar tanto. Mas o lance da... assim, minha família, meio que todo mundo é meio velho. Bem, bastante velho, na verdade, né? Então acontece aquele problema de quando tá velho, né? Algumas pessoas têm algumas doenças mais complicadas e tal. E aí fica esse lance de, tipo, quem vai cuidar? Quem vai fazer o quê? Isso é uma questão que acontece em família, cara. Isso é fato. Aquele lance da mãe é muito real, assim. Todo o lance da mãe e do irmão dele com o irmão dele, a briga, tudo é muito real. É que você disse que não tem, mas, tipo, acompanha coisas como essa dia a dia.
Tá? Eu tive isso com minha tia, né? Mas a minha tia já ficou com a minha avó, né? Já tava determinado, já.
Uhum.
Mas, enfim. Eu gostei bastante, achei engraçado alguns momentos.
Eu posso falar um negócio? É que é foda, eu não queria falar isso, mas... infelizmente vai ter um momento que a sua avó vai morrer, né? E aí esse negócio vai chegar.
Minha avó morreu.
Olha aí, então... já não sei como é que é, então não vou entrar nesse detalhe.
Tá bom. Por causa da partilha?
Não é partilha.
Tá bom. Enfim. Mas eu fiquei triste pelo profissional, mas ao mesmo tempo eu achava ele meio babaca, às vezes, né? Tem muitos momentos que ele é babaca, que ele tá sob a pressão. Tá puto pra caralho, porque ele se acha melhor que os outros. E aí tem também o irmão dele que não ajuda, né? O irmão dele também é um merdeiro, desgraçado. Mas eu gostei muito do filme. Esse é o filme daqueles de melhor filme, é o que eu mais gostei de assistir. É o que eu achei mais divertido. Você viu, né? Eu não vou dizer que mereci o Oscar de melhor filme, tá? Não é isso. É o que mais me divertiu.
Não, eu entendo. Foi o que eu falei. Pra mim, o Past Lives é isso, sabe?
É, esse aí eu não tive a oportunidade de não ter internet.
Pois é. Eu não sei se tu tem o Star Plus, mas se tiver, o Pobres Criaturas já tá lá disponível, se quiser ver.
Já não, tô sabendo, tô só com preguiça de assistir.
É legal, é um filme legal. É um filme legal.
É que toda imagem que eu vejo dele, ele me parece muito um filme muito cabeçudo pra mim.
Não, ele não é cabeçudo. Ele não é nada de cabeçudo, assim. Eu acho que o Lagosta lá que você falou é mais cabeçudo que ele.
Falando em cabeçudo, o filme do Benedito Cumberbatch lá ganhou o Oscar.
Ganhou, é isso que eu tô falando. É. E o
Edson depois...
não foi lá receber.
E depois a Netflix anunciou que vai juntar tudo num filme só.
Ah, vai se fuder. Vai se fuder.
Era muito filhos da puta. Muito filhos da puta.
Mas é porque ninguém viu os outros, né? Ninguém se importou com os outros, né? Então...
Ninguém sabia, né, direito que era separado, né? E eu não gostei desse filme, não. Mas provavelmente, Vilas. Não,
esse foi o que tu falou que era o melhorzinho.
Provavelmente, Vilas, verei Madame Teia antes de ver Pobre Criatura. E Madame Teia também saiu na internet aí.
Saiu em algum serviço de stream que não deu trabalho de baixar.
Não saiu serviço de stream.
Então, não vou me dar porra do trabalho de baixar Madame Teia, Luke.
Verei, estou muito animado.
Acho inacreditável você querer tanto assim ver um filme que você sabe que é uma merda. Inacreditável.
Eu tenho que ver os Homem-Aranha colombiano. Tá bom, de Deus.
Você tem que ver. Mais alguma coisa?
Não.
Então tá. Então vamos lá. Falar aqui rapidinho, eu comecei a reler Slam Dunk, né? Estou no comecinho, volume 3, mas, porra, como o Inoue escreve bem, né? Porra! Cara, é inacreditável, cara. É muito bom Slam Dunk.
Slam Dunk é excelente. É por isso que. É impressionante que ele é um mangá de 30 anos, né? Atrás. E o ritmo dele é alucinante, cara. É muito impressionante.
Eu acho que assim, tem alguns mangás antigos que são muito incríveis, assim. O próprio Berserker, o Dragon Ball, acho o ritmo dele excelente até hoje. Então, enfim.
Eu acho o ritmo do Dragon Ball mais devagar.
Eu gosto. Eu acho o ritmo do Dragon Ball muito bom, assim.
Ele é muito.
Eu lembro de Dragon Ball, não Dragon Ball Z, né? Dragon Ball eu acho muito rápido, inclusive. Eu acho o contrário, eu acho muito rápido.
Eu achei muito
sensacional. É porque eu comecei pelo anime, e o anime ele enrola muito mais, sabe? Então,
eu também comecei
pelo anime. O primeiro volume é 12 episódios do anime. Pelo amor de Deus.
Eu também comecei pelo anime, tranquilidade.
Então, eu acho o ritmo de Dragon Ball tranquilo, assim. É porque também Dragon Ball só tem 3 edições, né? Também tem isso. Enfim. Mas enfim, eu comecei a jogar dois outros joguinhos, o Bloodstained, que foi o que eu mais joguei, que é legal, é um bom Castlevania.
Eu só achei ele meio lento,
eu gosto das armas serem diferentes e tal, apesar que depois você pega uma arma, você fica com ela quase que o jogo todo. Mas...
Eu acho ele super nada demais, assim.
É isso que eu ia falar, tipo, dito isso... Não é demais, né? Eu acho legal, assim. Tanto que eu decidi outro dia, vou tentar outro aqui, né, que eu tinha baixado. E aí eu baixei e joguei um pouquinho no começo de Ghostwire Tokyo, que eu não lembrava que era a primeira pessoa, que é um problema, né? Se eu lembrasse, não tinha nem baixado. Mas ele é ok também. É a mesma coisa, a mesma sensação que eu senti com o Bloodstained, eu senti Ghostwire Tokyo. É o mesmo jogo, assim, ele é um jogo primeira pessoa, com um pouquinho de terror, mas sobrenatural e tal, e é isso, assim. Jogo super linear também, então achei ok, achei ruim não. Achei a história divertidinha. Não sei se você jogou Ghostwire Tokyo.
Não, tô de boa, esse aí eu tô tranquilo.
Mas eu achei a história divertida, assim. É um animizão. Deixa eu ter que escolher aqui. Tá, eu vi um filme chamado Uma Vida, a história de Nicholas Hilton, que é um filme que conta uma parte da história de Nicholas Hilton, olha só.
Mentirinha, olha aí.
E aí esse cara é um cara que ele era pouquíssimo conhecido, né? E aí ele acabou sendo conhecido por causa de... que ele meio que foi... meio que descobriram ele por causa de um programa de TV e tal. E a história dele é muito interessante, cara. Ele era um cara, inglês, com raízes judias e tal. E que ele ajudou a como é que eu posso dizer? Ajudou a enviar é um termo muito forte, mas a como é que diz? É tornar parte do outro país? É pátria? Eu não lembro, não sei o termo qual é o correto. Mas enfim, sim, ele salvou um monte de criança. Porque na época da Segunda Guerra, né? O Hitler e o governo nazista estavam para invadir de vez a Tchecoslováquia. E aí esse cara, ele voluntariamente mesmo, assim, o cara durante a vida inteira ele se voluntariou para muitas coisas e tal. Então você vê que mesmo posterior a esse acontecimento, né, ele é um cara que é a vida dele, ele é assim mesmo. E aí ele se voluntariou para ir ajudar, né, com parte principalmente que ele trabalhava muito com parte de documentação, ajudar na época da que estava para invadir a Tchecoslováquia, para poder ajudar pessoas a sair. E aí ele chegando lá, ele se comoveu muito com a situação, né, das crianças que estavam, das crianças, são tanto crianças judias quanto outras crianças eslavas, que bem, tava a Alemanha nazista estava para invadir, né? Você sabe o que foi que aconteceu, né? Então todo mundo sabe o que aconteceu. Então pouco antes, né, na virada, quase que a invasão acontecendo, ele ajudou centenas de crianças, literalmente centenas de crianças, a irem para o Reino Unido, né, e serem adotadas por famílias do Reino Unido, para que elas pudessem salvar. A ideia era que elas fossem adotadas e depois voltassem para os seus pais originais, só que houve a Segunda Guerra, né? E aí a maioria das famílias dos pais morreram, né, na Segunda Guerra. E é muito impressionante, que é uma história pouquíssimo conhecida. E aí é muito interessante, cara, como foi. E ele é um dos poucos filmes na minha vida que eu vi de coisa assim que faz você ainda ter um pouquinho de esperança na humanidade. Tipo, porra, algumas pessoas podem ser boas, olha só. Olha que loucura, tem gente que pode ser boa no mundo. Tem, eu acredito, Luke, tem gente que pode ser boa no mundo. E assim, eu tô falando isso, mas o filme que eu vou indicar como principal vai ser um que é exatamente o contrário. Mas enfim, mas é uma história muito interessante, cara. Esse é uma cinebiografia muito bem feita. Tem o Anthony Hopkins também no papel principal, né? Então acho que ajuda. O cara é bom pra caralho, né? O ator que faz o Nicholas Hilton jovem também é muito bom. Eu não sei o nome dele, eu acho que eu não tinha visto ele ainda em outros filmes, ou se eu vi, eu não lembro, mas ele é muito bom também. Tem a Helena Bonham Carter, né, que faz a mãe, né, do Nicholas Hilton. E, cara, é muito interessante, cara. É uma história muito interessante, assim. Eu tô um pouco farto de cinebiografias. Hollywood tá enchendo o saco de cinebiografias, né? Mas essa foi uma que eu gostei bastante. Eu gostei bastante, assim.
Essa história eu já tinha visto pela internet, pelo vídeo dele no programa de auditório.
Pois é. Tem a cena do programa de auditório, que é muito, muito, muito louca, assim.
Tem que ter, né?
Hã?
Tem que ter, né?
É muito emocionante. É porque ele vai duas vezes, né? Ele vai a primeira vez, né? Que tem a história, e aí tem o lance de a apresentadora falar, né, que. Ó, e essa pessoa, essa mulher do seu lado, esse cara do seu lado, são duas das crianças que você salvou.
E a plateia inteira levanta.
E aí isso da plateia é na segunda vez que ele vai. É muito, muito, muito foda, assim. Muito foda. Mas eu gostei, é um filme muito bom, cara. É realmente um filme muito bom. Assim. Não é a coisa mais incrível que eu vi, mas pra uma cinebiografia, principalmente com o exagero que a gente tem de cinebiografias aí, porra, é muito boa, assim. Se eu for dizer do último um ano de cinebiografias que eu assisti, ele só não é melhor que o Oppenheimer. Então, é isso. É melhor que o Ferrari, por exemplo. Eu gostei mais que o Ferrari. Aqui também é um filme legal. Mas é isso, Luke. Essas são as minhas dicas. Vamos para a indicação principal.
Não aguento mais essa merda de Batcaverna. Foi embora, bora daqui.
Mal agradecido.
Luke Lucas.
Finalmente saiu aí na internet o Blu-ray do Slam Dunk, né? Demorou pra cacete, estava muito ansioso. E eu assisti no mesmo dia que saiu a legenda. Eu tinha voltado do Duna E aí era meia-noite pouquinho, cheguei no WhatsApp, olha lá, legenda ali, tal site. Baixei, já assisti e não consegui dormir no dia, Vlad, de tão pilhado que eu fiquei depois de assistir
o filme. Olha aí, melhor filme de animação do ano passado, né?
Pra mim é, mas eu acho que não é pra Oscar. Pô, eu ainda acho que não. Eu não acho que funcione sem saber a história antes.
Não, acho que funciona. É, de fato, né?
E pra mim, acho que por isso não é considerado pra prêmio. Mas eu acho o melhor filme de animação que eu assisti. Pra assistir ano passado.
Porque assim, então, nessa lógica, Aranha Versa também não podia estar concorrendo ao Oscar. Você tem que ver o primeiro.
Mas é muito mais fácil você ver o primeiro do Slandan, o primeiro do Aranha Versa, do que ver um anime inteiro do Slandan.
É preguiça, computar. Preguiça. Tem um quadrinho aí, tem um anime, há um tempão. Preguiça,
eu
isso
não,
é
não.
Questão de preguiça. Não, não. Inclusive, o que você acha melhor? Slandan ou Aranha Versa?
Slandan.
Então, porra, ainda tem isso.
Mas enfim, eu lembro muito quando anunciaram que, pô, a gente ficou muito na dúvida, né? O que que era o The First Slam Dunk, uhum. Né? Porque eles não divulgaram porra nenhuma do filme por muito tempo.
Mas quando então, você fica empolgado pra caralho.
A gente não sabia se era remake, a gente não sabia como ia ser, quem ia fazer, que estúdio que ia fazer. Eles só tinham o logo, né? E por muito tempo foi assim. Até um pouquinho perto do lançamento que saiu o primeiro trailer. Que não mostrava muita coisa também, né? Ele mostra só o time do Shouhoku, na versão CGI dele. E eu já fiquei meio, é CGI, né? Eu tenho um preconceito muito grande com 3D CGI.
Você
bem
tem,
grande.
Eu não, acho que fiquei empolgado.
É, você ficou empolgado, eu já fiquei com o pé atrás. E aí eu falo, pô, mas o que que é? Porque quando eles mostraram o Sakuragi careca, né? Que é aquela versão que ele raspa a cabeça, depois do jogo lá, que ele faz merda contra o Kainan. Que é impressionante que eu saiba os nomes até hoje. Mas enfim. E aí eu falei, pô, se é o Sakuragi com a cabeça raspada, só tem o Nacional depois, daqui pra frente, né? Pra adaptar. Então não é um remake. E é claramente, depois de algum vídeo de reações, né? A gente descobriu que era contra o Sanon. Que é a última partida do mangá. E que talvez seja a melhor partida de um mangá de esporte já criado, né? Porque a partida contra o Sanon é quando o Inoue tá no máximo, no auge dele, no Slam Dunk, em questão de desenho, que ele tá desenhando muito, e a partida em si é um absurdo de emocionante. Eu lembro até hoje, Vilazo, que quando eu li, tem um volume do Slam Dunk, que é que o Sanon não deixa o Shouhoku fazer um ponto sequer na partida, né? Ele abre 20 pontos de vantagem. Eu lembro o exato local onde eu tava quando eu li esse volume, porque eu tava na casa da minha avó. Que eu comprei na rodoviária o volume do Slam Dunk, que eu estava desesperado pra ler. E eu lembro quão chocado eu fiquei na época. Porque era um negócio desesperador. Você via assim e falava, cara, não tem mais jeito, né? Acabou.
A primeira partida abre em 19 pontos de vantagem.
E eles perdem, né? Então, foda-se. E, enfim. Eles anunciaram isso, depois a gente ficou descobrir que o Inoue ia ser o diretor, né, o diretor e o roteirista. Isso já era uma coisa bem diferente pra mim, assim, caraca, o Inoue, primeira coisa que ele vai pegar uma pedreira dessa, né. E aí depois, aí só foi saber mais pra frente com a reação do público.
Que não era focado
no Sakuragi, o que é muito maneiro, já bota aqui que eu já achei na época, achei bem legal eu a ideia. Que o protagonista da história é o Ryota, que é o armador do time, e que é um boneco que no mangá ele não tem nenhum desenvolvimento, né?
Mas é um personagem preferido.
Ele é um personagem que o máximo de desenvolvimento que ele teve é a história dele com o Mitsui, né? Que ele apanhou pro Mitsui e bateu de volta, né? Que a cena é muito foda no filme também tem. Que ele tá cercado por um monte de gente e ele só foca no Mitsui. Ele só vai bater no Mitsui, ele ignora os outros. Enfim, ele tava suspenso após a briga e voltou, e é isso o desenvolvimento do personagem no mangá original. E aqui no filme a gente tem a história dele de verdade, né? A história dele de infância, a questão dele ter perdido o pai, depois ter perdido o irmão, e todo o crescimento, né? A juventude dele e tudo mais, e ver porque ele é daquele jeitinho, né?
Você ficou com vontade de comprar o mangá?
Eu já tenho o mangá. Eu tenho as duas versões do mangá.
Não, o do filme. O mangá do filme.
Eu não sabia que tinha a versão do mangá
tem,
do filme.
Tem, o IV deu pra caralho o mangá do filme.
Tem por aqui?
Não sei, sabia, não? Agora eu não sei se compra no Brasil. Acho que não.
É, eu não tava sabendo disso aí, não.
Sim, hein? Vendeu pra caralho. Foi os mangás que mais venderam no ano passado.
E o Inoue desenhou? Aí é foda, hein? É, enfim. Eu acho fantástico, assim. A história do Ryota, ela complementou muito o que é o finalzinho do mangá, né? O que ele se tornar capitão do time do Shouhoku ficou... Teve um gostinho a mais, teve um tempero a mais depois desse filme. E a questão do 3D CGI, ele é misturado com 2D, né? Animação 2D normal. E é muito foda. É muito foda esse filme. Em questão de animação, é muito impressionante o quanto ele é fluido. O quanto a partida de basquete, ela tem uma sensação de partida de basquete. E é muito louco, assim. A questão de movimentação e tudo mais. É, como o Inoue resolve pegar a partida e fazer o ponto de vista dela diferente do mangá. Que no mangá, normalmente, o que ele fazia é muita pausa, né? Muita conversa. É, quando o Sakuragi vai dar um slam dunk, né? É várias páginas de reação pra mostrar como aquele momento é foda. E no filme é, tipo, ele enterra e vão partir pra defesa. Porque é assim que funciona uma partida, né? E é muito do caralho, assim. Eu fiquei muito impressionado quando eu assisti. Chegou a ver o filme, Vilas?
Não, né?
Não vi o filme ainda, absurdo.
Eu tô relendo o mangá por causa disso, porra.
Absurdo.
Assim, eu ia fazer isso.
E é muito interessante, assim, ele eu é um ponto de vista...
Acho que é
um
capítulo especial, tá? Não é um volume e tal, não.
Ah, tá. Deve ser igual ao do final lá que ele fez no quadro lá. Tá? Que é inacreditável até hoje, que a gente tem depois do final do Slam Dunk, que é um desenho num quadro de escola, assim. Foda.
Assim, depois do final do Slam Dunk, é real.
Aí é triste, né? Aí é outra coisa. Pois é. Mas é muito interessante esse modo de vista, porque o Inoue ele tem controle tão grande da obra que ele fez, que ele falou, eu vou pegar o roteiro do mangá, dessa obra-prima que eu fiz no mangá, e vou fazer um negócio tão diferente, que ainda assim funciona. Tem coisas que ele corta, né? Tem, por exemplo, toda aquela trama do Akagi, eu não sei se você lembra, que ele tinha pretensão de vencer o Sanoh, e aí aparece o maluco lá do Ryodan cortando peixe, pra falar, pô, Akagi, eu tô aqui cortando peixe ou nabo, alguma coisa assim. E isso motiva o Akagi a voltar a lutar? Não tem, sabe? Porque não faz sentido, né? Um cara desconhecido entrar na quadra de basquete com uma faca na mão, não aconteceria. Então ele dá um jeitinho de fazer diferente, que eu acho que pro Akagi não ficou bom. Faltou coisa do Akagi pra mim nessa partida. Mas... Como não tem essa base, e a base ainda tá lá no mangá, eu não sinto tanta falta nessa questão. E essa questão em vez de ser algo mais de impacto, ser de velocidade, ele deu um frescor tão diferente na partida que, em um momento, eu esqueci o que aconteceu e tudo mais, até o momento que o Sakuragi bate as costas. Aí eu falei, eu sei onde eu tô nessa partida.
É, porque é muito impactante, né? Não tem como esquecer isso aí.
E é muito foda, assim. É muito divertido. Eu acho que mudaram os dubladores de alguns personagens. Eu não lembro do personagem do Sakuragi que tem aquela voz. Eu não sei se o dublador morreu, alguma coisa do tipo. Mas eu gostei muito, muito do filme dos Landanes. Realmente, eu tinha uma expectativa alta e ele não me decepcionou. Eu acho que tá tudo bem encaixadinho.
Quero muito bem.
Eu só não gosto do final. O final, a mudança que o Inoue faz no final, eu não gosto. Mas não é do final da partida, a partida continua a mesma. Ele acrescenta um negócio que eu acho que ele não precisava ter acrescentado, que podia ser igual ao final do mangá. Sim. Mas de resto, assim, sem reclamação, achei fantástico, tudo muito bom.
Ótimo.
Eu não consegui dormir, Vilas, que eu tava tão na pilha do jogo que eu não conseguia dormir. Entendi. E aí eu fiquei acordado a madrugada inteira.
Quero ver o filme, mas só vou ver quando terminar de ler o mangá. Então, peguei o mangá emprestado aqui do meu amigo, que eu não tenho mangá. Peguei, ele tem a versão da Panini, né? E eu tô relendo.
Eu tenho da Conrad e da Panini.
É, não, eu tinha comecinho da Conrad, mas eu tinha comecinho eu vendi, e aí eu não comprei mais. Eu comprei a comprar na época da Panini, mas tinha uma época que tava que eu deixei... Sei lá, deixei pra lá e tal, e aí eu não consegui achar o primeiro volume em lugar nenhum. Hoje é até mais fácil, mas na época esgotou rápido demais. Aí é Eu fiquei puto, assim.
Época da Panini,
ela era uma merda. Eu ia na Comic Shop pra comprar, na Comic Shop não tinha.
E eu acho as capas da Panini muito bonitas.
Sim,
são muito bonitas. Que é só o personagem com fundo branco, eu acho muito
bonito. São muito bonitos mesmo. E as cores do Shims e tal, muito, muito bonito. É menos volumes também, né? Melhor. É a mesma história, mas dá pra, pelo menos, ela engana seu cérebro.
É menos volume? Não sabia.
É menos volume, não? Eu não lembro. Eu acho que o original é um pouquinho mais, o da Conrad, pelo menos.
É que o da Conrad não era meio tanco, né? Era normal.
Não, eu sei que não é meio tanco, mas eu acho que era um pouquinho mais. Eu acho que era, eu não lembro. Eu sabia que não era. Eu sei que não era meu tanque que eu comprei, né?
Compraram. Era aquela época que, pô, pai, é R$9 o mangá. Eu sei que é caro, mas vem mais coisa. E hoje em dia os mangás estão R$60, né?
Exato.
É muito triste.
Enfim, né? Force Landank aí.
The Force Landank. Então, eu já vi duas vezes filme, uma vez sozinho e uma vez com meu pai, porque o meu pai, o Slam Dunk é o único mangá que ele já leu.
Olha aí.
Ele gostava muito do Slam Dunk, aí eu assisti com ele.
Gostou do filme?
Gostou muito do filme.
Luke, voltando pro Oscar, eu vi o documentário que ganhou o Oscar. Que eu até cantei a pedra, né? Eu disse que esse documentário aqui tinha grande chance de ganhar, e eu vi ele finalmente por 20 dias em Mariupol. Que eu disse semana passada, eu até ia ver, só tava esgotado, aí eu fui ver o outro, que eu gostei bastante e tal.
Que é o Tama Leve, tema tranquilo, né, de
ver. Não, porra, tranquilo demais. Que é basicamente os repórteres da... Esqueci agora o nome, cara, do lugar, mas enfim, né? É um grupo de repórteres que eles vão pro Mariupol um pouco antes da invasão da Rússia. Que é invasão, é isso que aconteceu, galera. É da Rússia invadir a Ucrânia, né? E eles tentarem tomar Mariupol. E eles ficam lá durante 20 dias. E aí eles estão filmando os acontecimentos, as coisas acontecendo em loco, sabe? É muito absurdo, assim. E é muito louco, porque, assim, as imagens, eles não tipo, filmavam e mandavam porque não tinha internet, né? A primeira coisa que os caras fazem quando tem guerra é tentar quebrar as comunicações, né? Então tinha pouquíssimos lugares lá em Mariupol que eles conseguiam pegar e mandar as coisas. Tipo, eles faziam horas de filmagem e aí tinha que dividir em vídeos de 10 segundos pra ficar enviando aos poucos pelo celular, sabe? É meio tenso, assim. E assim, é muito interessante que, como hoje em dia, né? O pessoal tem câmera de altíssima qualidade. E muita gente reclamava das imagens serem de alta qualidade, né, nas reportagens, Luke. Dizendo que não ia ser assim, né? A reportagem é muito fake, Luke. É muito ridículo isso. E teve um caso, acho que você vai lembrar desse. Tem um caso, acho que foi o primeiro grande imagem que apareceu do lugar da guerra, assim. Foi quando ela anunciou que a Rússia atingiu um hospital. E era um hospital de maternidade, né? E aí tinha várias fotos, né? Das mulheres, dos homens, né? Que estavam no hospital. E aí, saiu isso na imprensa internacional, e aí deu uma loucura, porque a Rússia disse que eram atores nas imagens. Você lembra disso?
Ah, faz sentido, eu não lembro.
Porra,
não lembro.
Foi bem no começo, foi muito isso, foi muito discutido na internet. Não, essas pessoas, essas fotos são atores.
Olha, claramente, que coisa. Claramente são atores.
Claramente são atores. E o cara é... E assim, se você não entende a história toda, você consegue até comprar a narrativa, porque a Rússia pegou a foto de pessoas, outras pessoas parecidas e tal, pra dizer, olha, tá vendo, esse aqui é um ator, isso aí, tipo, é muito louco, cara, e os caras pensando, tipo, porra, a gente fez isso e no final os caras conseguiram combater com essa fake news do caralho, sabe? Porque muita gente pensou isso, pegou, tipo, olha, não, o pessoal da Ucrânia tá tentando enganar, não sei o quê. É muito louco, assim. E você vai acompanhando a situação até, por exemplo, o final, os últimos 3 dias, é quando o pessoal da Rússia já invadiu a parte onde eles estavam. Então eles tinham que sair de um lugar que já não era mais da Ucrânia. Aquela parte ali, pelo menos aquela parte de Mariupol, já era da Rússia. E aí eles tentando se esconder, teve tanque apontando pro lugar onde eles estavam, e eles morrendo de medo, né, que eles morressem, né? terrível e acompanhando as pessoas na rua, perdendo tudo. É muito louco, porque assim, o documentário ele não é tão focado em tipo defender como a Ucrânia tá certa. Ele tá focado em mostrar as pessoas, sabe? As pessoas se ferrando por causa que os civis se ferrando, sabe? E é muito louco, é muito caralho. E assim, o único que me incomoda nesse documentário é a voz do carinha comentando, que a voz dele é muito pausada, e eu acho que é ele tentando falar em inglês, ele é ucraniano, né? Tentando falar em inglês, a voz dele é muito pausada, parecia que eu tava escutando um ASMR. Fora isso. E no
tá
começo tranquilo. Do filme, como ainda tava mostrando mais por cima, eu tava com sono. Só que aí do meio pro fim começa a ser mais absurdo, né? Esse negócio desse hospital e tal. Aí eu não consegui mais, né? Eu não peguei mais com sono, né? Eu quis ver até o final. Né? E assim, não é um documentário tão longo, é uma hora e meia, né? Um documentário. E. Cara, é muito foda. Muito foda, assim. É muito foda pelo jeito como ele foi feito, assim. Eu não acho que ele. Se a gente pegar em termos de estética, cinematografia, de como vai ser, aquele outro que eu falei, eu acho que ele é mais isso. Só que esse é mais real. É tipo, eram pessoas que estavam ali, convivendo, e essas imagens, se essa galera não fizesse, não ia chegar, sabe? Não ia chegar fora, é isso. Não tinha internet, não tinha conexão, não tinha o que fazer, não tinha como filmar a porra do caralho, assim. Só a galera que tava lá mesmo tinha como filmar. É muito, muito louco, cara. Muito. E pensar que, tipo, 2 anos depois, essa guerra ainda continua. Que merda. Vocês falaram em outro filme que, tipo, tinha esperança na humanidade. Esse aqui é o oposto, né? Tipo, caralho, que merda.
E continua.
E como você continua, tipo, amanhã, provavelmente, acho que é amanhã. O Putin deve ser reeleito.
Não, já foi, já, pelo que entendi. Porque não tem, né?
Termina amanhã, coisa. Aí é.
Não tem partido contra, né? E os caras que estão contra ele, eles morrem misteriosamente ou são martelados no meio da rua misteriosamente.
Os candidatos que tem contra já são do apoio ali, né? Todo junto no partido, então foda-se.
Evito o que acontece com as pessoas que são contra o Putin. É meio...
Os grandes que são contra, inclusive o documentário ano passado era do maior opositor do Putin que morreu, né, esse ano. Olha que loucura.
Que morreu, que esquisito, né? Na cadeia, né? É triste.
Falando em morrer, né? Teve ele no In Memória do Oscar e tal, muito foda, mas o In Memória do Oscar esse ano acho que foi um desrespeito do caralho. Tomar no
eu não vi.
Foi, cara. Eu acho que é um momento que é pra você. Ah, vamos destacar a galera que morreu e tal. E tava acontecendo um show no palco. E na versão brasileira tinha pior, que além de estar acontecendo um show no palco, e aí ter o telão de fundo, e aí você tinha que focar no palco e não no telão o tempo todo. E tinham vários telões, então tinha uns telões maiores e menores. Então tinha umas fotos que era maior e menor. E além disso, né, tinha a transmissão brasileira. Com a telinha de canto no meio da tela, Luke, aparecendo as pessoas lá.
Com aquela reação japonesa, ou do Casimiro. É isso?
É, tipo isso, tipo reação do Casimiro. Horrível, cara. Beleza. Horrível.
Essa parte de memória. Isso aí.
Eu acho que o Oscar em si já foi triste e a transição brasileira ainda foi mais triste ainda.
É, eu ia falar que eu lembro bastante quando aconteceu a guerra na Ucrânia. Quanto desesperador era, né?
Quando porque ele... Quando... Ela continua.
Quando aconteceu. Sabe, né? Mas quando começou, né? É. Que era a questão de a gente estar no governo merda, com o negócio de pandemia, e a gente não tinha muito... Era ver aquilo, não tinha muita esperança do futuro, né? E meio que a gente foi amaciado em relação a essa guerra da Ucrânia, ainda mais com o cara que é o presidente da Ucrânia sendo o cara que ele é, né?
É estranho, é.
Que a gente fica já meio com esses caras, né? E também
teve
porque...
outra guerra no meio, olha, que loucura.
Veio outra guerra, e é uma guerra muito absurda de ver o quanto tem, que é o contrário dessa guerra da Ucrânia, que é quanto essa guerra ela é apoiada pelos países que tanto criticam a Rússia, e ela é uma guerra tão genocida quanto, sabe? É até pior que o genocídio da Rússia. E aí você fica, caraca, como? Como a gente vai conseguir balancear tudo aí? A nossa mente acaba
é
meio que amortecendo.
A Rússia sempre foi a vilãzona do Ocidente, né, Luke? Então, é óbvio, vai ficar contra a Rússia. Já Israel, não. Israel, porra, é o lugar que...
E a gente...
Os judeus vão, se salvou, ele não pode falar mal, né?
E pós o 11 de setembro, né, a gente sabe muito bem como a mídia martelou pra gente ter outros vilões no mundo, né?
Demais,
e aí acabou que a guerra da Ucrânia ela amaciou a ponto de também não ter mais gente doando dinheiro pra Ucrânia, né? E o cara tá desesperado atrás disso.
Assim, tem, né? Mas o... É muito louco você ver... Tipo, a Ucrânia não era o país mais rico do mundo, mas ele tinha infraestrutura e tal. Eu ficava vendo esse filme e vendo, caralho, como a galera tá se fudendo com isso num país que tem, que ainda tinha infraestrutura. Eu imagino, eu ficava vendo o filme e realmente tava pensando, porra, eu imagino como deve ser na fase de gás que não tinha infraestrutura já, caralho.
E foi terraformada.
Que pariu, sabe? Meu Deus do céu, cara. É muito tenso.
É, a humanidade é um negócio muito triste. Que pariu.
Então, na semana que eu vi o filme aqui, eu pensei, porra, a humanidade ainda tem algumas pessoas aí, né? Aí eu vi esse outro. Terrível, cara, terrível. Enfim, né? É isso, paciência. No cachorro tá... Deve ter prendido ele. Não sei.
Tá animado.
É. Enfim. Vamos então para as considerações finais do Lucas.
Pô, 3 horas já, caramba.
Eu sei, é hora, porra.
Luke Lucas, quais são as considerações finais?
A consideração final é que é triste ver o Campeonato Paulista ser o meu time nele, né? Mas tudo por incompetência do técnico, dos jogadores, da diretoria e da diretoria passada, né? Mas, pô, aí hoje teve uma reportagem, Golaço, que era... Palmeiras e Ponte Preta, um clássico dos últimos tempos e tudo mais, não sei o quê. O Palmeiras foi lá e meteu 5x2 no Ponte Preta. É muito absurdo. 5x2 não, 5x1. É, o time do Palmeiras é muito bom e eu fico com muita tristeza vendo isso, porque eu falo, não aguento mais o time do Palmeiras ganhando. Eu quero voltar até alegria no futebol, mas triste.
Pois é. Eu posso falar, né? Meu time tão bem, né? Eu tenho que reclamar quanto a isso.
E eu fico triste também pela xenofobia que o Abel sofre nesse país aqui. É bizarro. Como o cara é o maior técnico da história do Palmeiras, é o melhor técnico do Brasil em muito tempo, e não consideram ele, sabe? Eles fingem que não existe o Abel. Ele é muito respondão com a imprensa, ele é muito mal educado. O Muricy era mal educado pra caralho e virou amigão de todo mundo, sabe? E ninguém falava mal do Muricy. Qual que é a diferença, né?
Mas assim, algumas críticas que o Abel faz são demais, mas em geral, a imprensa brasileira, eu comecei a acompanhar mais coisas da imprensa esportiva brasileira. É complicada, né? Porra, é difícil. Difícil lidar com a imprensa esportiva brasileira. Difícil.
É um clubismo muito grande com um time que... Você torce.
Demais. Não só. Não, vários times, com o seu também. É demais, assim. É. Inacreditável. Tem alguns podcasts que eu escuto que estão relacionados com a imprensa brasileira de esportivo, assim. E ainda eu escuto porque tem umas coisas ou outras que eu gosto de ver os véus falando. Mas eu fico sempre nessa, tipo, os véus falando, né? Até os mais novos, assim, eu acho que eles. Eles definem muito o famoso novo futebol, né? Futebol moderno. Que eu também acho que é uma fala, tipo, caralho, foda-se, mano. Foda-se.
É muito a questão do europeu ter comprado futebol e eles acham que tem que jogar igual
europeu. Eu acho muito demais, assim, cara. Tem uns que defendem futebol.
Eu não sei se...
Formiga, cara. Eu gosto do Bruno Formiga, mas porra, às vezes ele... Meu Deus.
Eu não sei se você viu o Rizek falando esses dias.
Ah, mas o Rizek eu acho um babaca o tempo todo. Mas o Rizek, eu fico desde a época que ele chamou o Vinícius Júnior na gaminha. Então...
Ele falou esses dias que era muito preocupante a seleção ter muito jogador que jogava no Brasil, porque ele considera o Brasil a série D, série C do futebol.
Eu vi muita gente falando isso, sabe? Do galera nova. Ah, mas então... Foda-se, galera. Não, agora que joga bem, porra. A Argentina ganhou a porra da Copa do Mundo, acho que tinha 3 pessoas na Europa, na porra daquele time.
Não, e o europeu vem aqui, contrata o jogador e no outro dia tá jogando de titular no time dele. Se fosse tão ruim o campeonato daqui, esse jogador não tinha espaço lá e ia direto pra reserva, né? Uhum. Não dá pra entender, né? Eu acho meio esquisito esse tipo de declaração, ainda mais vindo de um jornalista esportivo. Ainda mais vindo de um cara que tá no maior grupo de televisão do país.
Eu também acho.
Então é meio triste questão de futebol e jornalismo esportivo no Brasil.
Eu acho que tem jornalista no esportivo brasileiro é complicado, assim. Até tem, acho que tem bons profissionais, mas ainda assim você vai na margem manobra, assim. Por exemplo, eu gosto muito do Mauro, só que o Mauro detesta todo mundo, né? Ele fala igualmente mal de todos os times, inclusive do Flamengo, que é o time que ele torce. Ela, eu acho que a pessoa que mais fala mal do Flamengo é o Mauro.
É Mauro? Mauro César?
Mauro César. Às vezes nem parece que ele torce o Flamengo.
Tem um outro lá que tá na Globo, que eu acho que virou comentarista agora, que pelo amor de Deus.
Não, assim, tem uns que não tem como, né? Tem uns que são da Globo que não eram nem do jornalismo esportivo, eles só ficaram por estar... A época que o Thiago Leifert estava nessa linha, meu
loucura.
Deus.
Como é loucura. Loucura. Assim, também não gosto do Galvão Bueno, tá? Eu acho que o Galvão Bueno fala muita besteira.
Nunca gostei muito dele com a apresentação, acho que ele ficou naquele imaginário do quão... que era o Galvão. E tem tanto... Ô, Vivi, não... Só um minuto. Pode falar. Agora... Então é isso, Luke.
Eu acho que teve uma campanha bizarra pro Galvão, pras pessoas gostarem do Galvão. Que teve aquela época da Copa, né? Do Cala a Boca Galvão, que ninguém aguentava o Galvão narrando. Aí, do nada, as pessoas começaram... Não, porque o Galvão é o melhor narrador, que o Galvão é isso, que o Galvão é eterno, que tem que voltar. Isso.
A gente tem narradores mínimos no Brasil, né?
Muito ruins, mas eu gosto, por exemplo, Milton Leite eu gosto muito, e não tem espaço.
Eu gostava bastante de Milton Leite.
E não tem espaço nenhum na Globo, não sei porquê, eles botam aquele cara que atualmente, que eu acho fraquíssimo.
O César Machado?
Eu não sei quem é aquilo da seleção brasileira agora, mas eu acho ele fraquíssimo.
Acho que é o César Machado, eu não gosto dele também, não. E ele tava pra sair também na Globo, nunca assim. Eu não sei, assim, tem poucos. Acho que tem uns narradores novos, bem novos, assim.
Luiz Roberto.
Luiz Roberto, pronto. Tem uns narradores novos, bem novos, que eu tô achando melhores do que essa galera aí que tá nesses grandes estúdios. Tem alguns da Sport TV que eu gosto, mas eles não têm espaço na Globo mesmo. Então, também é foda. Enfim, é isso. Vamos terminar por aqui. Então, nos vemos na próxima semana. Lucas, eu já vou ter ido viajar e voltado. Vamos ver a dinâmica aí, como é que vai
ser. E eu volto a trabalhar quarta-feira, tristeza.
Então tá. E é isso, Lucas. Falou! We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.
A 10ª temporada do podcast Yopinando Shibun, o New Shin Yopinando Shibun, é um oferecimento do blog Yopinando. A produção e edição é de Evilásio Júnior e a apresentação é de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos por Nath. Esse programa ainda utiliza áudios da paródia Batman Feira da Fruta, de Antônio Camano e Fernando Pettinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre, e a trilha completa, bem como o nome dos compositores e intérpretes das músicas, estão na postagem. Visitem o blog Yopinando em yopinando.wordpress.com. Até a próxima!